Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando em amor. Capítulo 5. Causa e efeito em relação ao andar em amor. Ainda outra questão pela qual podemos compreender que o amor de Deus primeiramente é concedido a um cristão para que depois ele possa ser praticado ou para que um cristão possa andar em amor está relacionado à descrição das Escrituras sobre a ordem ou a sequência de atos que estão associados à prática do amor celestial, a qual é explicitamente descrita igualmente nos textos que seguem abaixo. 1 João 4:19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Conforme vimos anteriormente, um cristão somente pode andar no caminho sobremodo excelente, que é seguir o amor ou a Cristo Jesus, porque este caminho já existe previamente para ele ser seguido ou para que alguém possa andar nele. Um cristão somente pode andar no caminho sobremodo excelente se Deus lhe possibilitar andar neste caminho. E o cristão somente é apto a praticar o amor porque ele, primeiramente, foi amado e recebeu de Deus o amor para também reparti-lo ou praticá-lo para com Deus, consigo próprio e para com os outros. Assim, se olharmos para o tema do andar em amor ou praticar o amor sob a perspectiva de causa e efeito, assim como para os demais aspectos da vida cristã, o Senhor nos mostra explicitamente que o andar em amor não é o causador ou gerador do amor, mas é o amor de Deus que é o causador ou o gerador do andar em amor ou da prática do amor. Entendemos, então, que o ponto que estamos querendo destacar ou reiterar mais uma vez neste capítulo é vital para os cristãos, pois a distorção da compreensão ou da consciência sobre a ordem da atuação do amor de Deus no cristão tem gerado muitas dificuldades e frustrações para muitas vidas. Talvez por causa da própria propensão natural do ser humano se inclinar a querer obter pelo seu próprio esforço aquilo que almeja ou talvez pelos resquícios da mentalidade de que o favor de Deus deve ser obtido por obras e condutas similares às praticadas sob a lei condenatória de Moisés, é impressionante observar o quanto a tentativa de inverter a causa e o efeito, também em relação à prática do amor, procura se reerguer tão repetidamente e insistentemente entre as pessoas. E, inclusive, entre os próprios cristãos ou aqueles que se denominam de cristãos. Entretanto, sem querer retornar a investigar as causas pelas quais as pessoas procuram inverter causa e efeito em relação àquilo que são chamados a andar no Senhor, e também pelo fato deste ponto já ter sido abordado nos temas o Evangelho da Justiça de Deus, o outro Evangelho e o Cristão e as Riquezas. Gostaríamos, ao menos, de discorrer sobre algumas considerações relacionadas a alguns textos especificamente associados ao amor e a partir dos quais algumas pessoas desavisadas, ou até mal intencionadas, se inclinam a pensar equivocadamente que a obtenção do amor vem por efeito ou resultado das obras de um cristão e não que a obtenção do amor é um efeito da ação de Deus que o concede ao coração do cristão mediante a graça celestial. Vejamos a seguir, então, alguns textos a partir dos quais algumas pessoas pensam que aquilo que causa a obtenção do amor é a prática dos mandamentos e não a graça celestial do Senhor. E isto, pelo fato de elas verem estes textos de forma isolada e dissociada, por exemplo, do verso mencionado acima que declara que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. 1 João 5:3-4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 2 João 1, 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Sob uma leitura rápida ou superficial destes últimos textos, uma pessoa, sob uma mentalidade em conformidade com a lei de Moisés ou similares a ela, pode facilmente vir a pensar que o amor é gerado como consequência de uma pessoa obedecer ou praticar os mandamentos que Cristo ou o Pai Celestial instruem uma pessoa a seguir ou praticar. Porém, este pensamento ou mentalidade não encontra sustentação a partir da perspectiva geral de como o cristão é chamado para viver e andar na vida cristã ou em novidade de vida, a qual, por sua vez, tem por fundamento o permanecer em Cristo para que um cristão, a partir da permanência nele, seja tornado apto pelo Senhor a prosseguir segundo a vontade de Deus para a sua vida, lembrando ainda que as Escrituras asseveram que Cristo Jesus é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos 10, 4. Portanto, uma vez que compreendemos que os mandamentos aos quais as Escrituras fazem referência nos últimos textos expostos acima estão relacionados aos mandamentos de Deus e de Cristo Jesus para a vida do cristão e não aos mandamentos da lei de Moisés, a qual Deus já revogou em Cristo Jesus, também convém ressaltar novamente o mandamento em que Cristo chama os cristãos a permanecerem nele, pois sem esta condição, eles nada podem fazer que produza frutos segundo a vontade de Deus. Para um cristão poder, então, guardar os mandamentos de Cristo, e não os mandamentos da lei de Moisés ou similares a ela, faz-se necessário que um cristão siga as instruções, ou mandamentos, que Cristo lhe dá sobre como este cristão poderá estar apto a andar segundo os mandamentos que Cristo e o Pai Celestial lhe instruem para seguir. E, por sua vez, entre os mandamentos centrais ou principais do Senhor para um cristão se encontra o chamado para um cristão: 1. Permanecer continuamente em Cristo; 2. Perseverar na liberdade que recebeu do Senhor e, 3. Não retroceder à sujeição ao pecado e à lei de Moisés aos quais anteriormente estava sujeito, conforme exemplificado brevemente nos textos a seguir. Romanos 3, 19 até 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Galatas 5, versos 1 e 4. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Assim, quando o Senhor ensina que aquele que guarda os seus mandamentos é aquele que o ama, é evidente que ele não está ensinando as pessoas a voltarem às maneiras pelas quais elas procuravam guardar os mandamentos na primeira ou antiga aliança, sob a qual primeiro precisavam guardar os mandamentos da lei antiga para, então, poderem pensar em reivindicar as bênçãos de Deus com base no cumprimento das obras exigidas por esta lei. Mandamentos que nenhum dos adeptos a esta lei conseguiram de fato cumprir. Em outras palavras, ao observar de maneira mais atenciosa o ensino do Senhor de que aquele que guarda os seus mandamentos é aquele que o ama, podemos também ver este ensino do Senhor mostra que aquele que ama ao Senhor tem como fruto do amor a Deus o guardar os mandamentos ou as instruções do Senhor para ele, e não o caminho contrário que propõe que é pelo guardar os mandamentos que uma pessoa obtém o direito de receber o amor de Deus. O ponto abordado no parágrafo anterior também fica evidenciado quando o Senhor Jesus Cristo ensina que 1. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, mostrando que para uma pessoa guardar os mandamentos de Deus ou a instrução do Senhor, ela primeiramente precisa ter recebido a instrução de Deus, a qual, por sua vez, é compartilhada a ela pelo Senhor por meio da comunhão com Ele. 2. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, mostrando que para uma pessoa poder guardar os mandamentos de Deus, ela precisa ter sido gerada, primeiramente, pelo amor do Pai Celestial e do Filho do seu amor. 3. Foi na permanência no amor de Deus que Ele, o próprio Cristo, deu o exemplo aos cristãos de como eles poderiam estar aptas e fortalecidos a guardarem os mandamentos do Pai Celestial e do Senhor Jesus. E se diante das declarações de que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, sem mim nada podes fazer e o que tens tu que não tenhas recebido uma pessoa ainda não se sentir suficientemente amparada para saber que é o amor celestial que a conduz ao guardar os mandamentos de Deus, e não o contrário, o Senhor ainda reitera a nova condição do cristão ao também ensinar que. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. 2 Coríntios 5, 14 até 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Enquanto as pessoas sob a lei procuravam alcançar o amor de Deus pela justificação mediante as obras, na vida em Cristo, o amor é concedido a um cristão para auxiliá-lo, fortalecê-lo e até constrangê-lo a voluntariamente viver e andar como alguém que tem prazer em guardar as instruções do Senhor, a começar pela instrução de permanecer na comunhão com o Senhor e arraigado nele. O amor de Deus é que capacita e move um cristão a viver de acordo com a vontade de Deus. E não é o próprio esforço do cristão em agradar a Deus que o capacita para viver e andar no querer de Deus, pois se assim fosse, um cristão poderia viver a vida cristã até dissociado da dependência contínua do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. No capítulo seguinte, veremos também o texto que declara que a fé sem o amor não tem proveito para aquele que a busca e pratica, assim como o realizar as obras denominadas de boas, mas sem o amor, também não qualifica a pessoa que as realiza. Ou seja, não é a prática de boas obras que qualifica uma pessoa para receber o amor de Deus, mas é o amor de Deus que fortalece uma pessoa para realizar boas obras, assim como funciona com a graça de Deus que é parceira indissociável do amor celestial. Assim, quando uma pessoa não permanece em Cristo, ela também não permanece no amor de Deus para praticá-lo ou para andar nele, pois como o amor de Deus é indissociável do Senhor, ele não pode ser estocado para ser usado sem uma pessoa estar em Cristo. O amor de Deus não pode ser aprendido e desenvolvido para ser usado a partir de habilidades aprendidas sem que a pessoa esteja ou permaneça em Cristo. Se uma pessoa se afasta do permanecer em Cristo, ela também se afasta, automaticamente, do estar no amor de Deus, ficando desprovida da condição de viver e andar no amor do Senhor. Se uma pessoa permanece em Deus, ela permanece no amor de Deus. Se uma pessoa não permanece em Deus, ela também não permanece no amor de Deus. Diante disso, podemos notar que o andar no amor de Deus sempre foi, é, e sempre será fruto da liberdade de atuação que uma pessoa concede a Cristo para ele atuar em sua vida por meio do Espírito Santo de Deus. Voltando aqui ao pensamento oposto ao último parágrafo, se a guarda dos mandamentos gerasse o amor, recairíamos no mesmo sistema de conduta de vida que o povo vivia debaixo da lei de Moisés, pois se a guarda dos mandamentos gerasse o amor de Deus, a produção deste amor celestial não estaria sob o controle de Deus, mas dos seres humanos. Ou seja, se a produção do amor de Deus fosse pela guarda dos mandamentos de Deus, os próprios seres humanos poderiam produzir o amor de Deus à medida que eles obedecessem a estes mandamentos. Além disso, não é a obediência dos seres humanos aos mandamentos que faz a fonte de amor em Deus ser capaz de produzir mais ou menos amor. A fonte do amor em Deus é ilimitada e constante em Deus, assim como ocorre com todas as dádivas do Senhor. Razão pela qual, quando uma pessoa recebe em sua vida o que a fonte de amor lhe oferece e concede, ela também se torna nutrida do amor que necessita para guardar as instruções do Senhor. Portanto, voltando também mais uma vez à condição crucial que o aspecto de causa e efeito tem em relação ao andar no amor de Deus, procuraremos exemplificar isto de outra maneira, traçando ainda um paralelo com a causa e os sintomas que alguns tipos de doença causam nas pessoas. Somente a título de exemplo, e sem buscar uma precisão médica exata, podemos notar que dependendo do tipo de doença que acomete um indivíduo, ele também passa a ter uma reação de resistência do seu corpo à doença, resistência esta que, por diversas vezes, chega a causar uma reação de febre em seu organismo. Em várias situações, uma pessoa acometida de uma doença não necessariamente sente a própria doença e nem sente especificamente o combate interno contra a doença, mas em muitos casos, ela pode sentir a variação de temperatura em seu corpo. A febre, então, não é a doença em si e nem a sua causa, mas é um sintoma que sinaliza para a pessoa que algo anormal está ocorrendo no interior do seu organismo físico. Para a pessoa doente, a febre sinaliza que ela necessita de cuidados especiais e que ela precisa estar atenta para um acompanhamento melhor do funcionamento do seu corpo e, ainda, que poderá necessitar de uma investigação mais aprofundada da real causa que tem desencadeado o seu estado febril. Como um sintoma, a febre inclusive pode representar uma cooperação vital para que uma pessoa seja alertada de uma doença ou de alguma outra condição irregular do seu organismo e para que busque e encontre a solução para o seu estado de debilidade. Assim, se retornarmos ao aspecto da causa e efeito em relação ao andar em amor, vemos que de forma similar à febre, somente a título de exemplo, a guarda ou não dos mandamentos de Deus pode sinalizar se uma pessoa está ou não está se relacionando apropriadamente com o amor de Deus. Ou seja, quando o Senhor ensina às pessoas que o não guardar os seus mandamentos também expressa a falta de amor a Ele, é a falta de amor a Ele que o Senhor está objetivando destacar em primeiro plano, e não que uma pessoa deva passar, prioritariamente, a investir todas as suas forças na tentativa de guardar os mandamentos a ela instruídos pelo Senhor para, então, por estas práticas, obter o amor do Senhor. A postura de começar a ser negligente quanto ao guardar os mandamentos de Deus é similar ao funcionamento da febre. Ela sinaliza que algo não está em ordem no funcionamento que a vida cristã de um indivíduo deveria ter para que o aspecto que está causando o não guardar os mandamentos também possa ser identificado e possa ser tratado no ponto que está originando esta atitude ou postura do cristão. Se, por exemplo, uma pessoa começa a perder a alegria em guardar as instruções de Deus para a sua vida, algo não apropriado ao que deveria ser o normal ou fundamental da vida de um cristão está ocorrendo. Se uma pessoa começa a se afastar da guarda dos mandamentos de Deus, isto significa que uma causa maior está produzindo esta conduta. Ou seja, se uma pessoa começa a se afastar da guarda dos mandamentos de Deus, ela, na realidade, está se afastando no coração do amor de Deus, tendo por resultado ou exposição externa o afastar-se da guarda das instruções de Deus para a sua vida. Ao apegar-se ou manter-se próximo ao amor de Deus, um cristão se coloca na posição em que o amor do Senhor opera em favor dele para que ele também permaneça desejoso de praticar a vontade de Deus ou seguir as instruções do Senhor para a sua vida. Porém, quando uma pessoa se afasta do amor de Deus, isto também causa o seu afastamento da guarda ou da prática das instruções de Deus para a sua vida. Quando uma pessoa começa a se distanciar de um relacionamento vivo e contínuo com Deus, ela começa a se afastar do amor de Deus, tendo-o deixar de guardar as instruções de Deus na sua vida como um sintoma que evidencia isto. Ou ainda, o distanciamento de uma pessoa de Deus causa também o seu distanciamento do amor de Deus, o qual, por consequência, faz com que a pessoa se distancie do andar na vontade de Deus ou na sua instrução, e não o inverso, declarado pelo Senhor também no seguinte texto. João 14, 23 até 24. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. A atitude ou postura de não guardar dos mandamentos de Deus é como a febre. Ela é como um sintoma. Porém, a causa que leva um cristão a não guardar os mandamentos de Deus é o esfriamento da sua permanência no amor de Deus, o que, por sua vez, é provocado pelo distanciamento da pessoa do relacionamento vivo com o seu Criador. Visto ainda sob outro ângulo, quando uma pessoa se distancia da comunhão com o Senhor, ela também se distancia do desejo de fazer a vontade de Deus e da força e do poder para realizá-la, pois ela se distancia daquele do qual ela é chamada a se alimentar para também viver e andar nele ou por meio dele, o que igualmente se aplica também no que se refere ao amor de Deus. João 6:57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Assim, se uma pessoa compreende a ordem ou o processo que desperta o amor em seu coração e o efeito que este amor produz para também estar disposta e fortalecida para praticar o amor pelo guardar a palavra do Senhor ou as instruções de Deus para a sua vida, ela também se coloca na condição de estar apta a perceber o esfriamento do desejo e da alegria pela guarda das instruções de Deus. E isto, para logo poder procurar restabelecer a sua comunhão com o Senhor e voltar a estar amplamente conectada à fonte que lhe produz o fruto do amor. Se uma pessoa guarda os mandamentos de Deus com alegria, ela o faz porque ela primeiramente está em Deus e Deus nela, pois é o Espírito de Deus que causa a voluntariedade no coração daquele que acolhe a obra do Senhor em sua vida pessoal. Porém, quando um cristão percebe que está deixando de guardar os mandamentos de Deus, ele deveria retornar ao relacionamento com Deus para ser novamente cheio do amor de Deus e receber, assim, a alegria por andar no caminho assinalado a ele pelo Senhor. Quando uma pessoa está em Deus e Deus nela, e o Espírito do Senhor opera em seu coração, o amor de Deus gera o querer e o realizar da guarda dos mandamentos ou instruções de Deus para a sua vida. Mais um dos motivos pelos quais todo cristão é chamado a ser diligente para primeiramente atender à instrução para permanecer em Deus e no seu amor. 1 João 3, 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus, nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Adicionalmente, na oração que o profeta Daniel fez a Deus e que ele registrou em seus escritos, também podemos ver expressa a ordem da ação dos atributos de Deus e do amor das pessoas a Deus que consequentemente resulta na guarda dos mandamentos do Senhor. Daniel 9, 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah! Senhor! Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E ainda, antes de avançarmos para a conclusão do presente capítulo, gostaríamos de acrescentar que outra consideração similar às que foram expostas acima é apresentada nas Escrituras ao ensinar sobre o relacionamento do cristão com o conhecimento de Deus, pela qual o Senhor nos ensina que se uma pessoa conhece a Deus, ela também guardará os seus mandamentos, mas que se ela não guarda os seus mandamentos, é porque ela não conhece a Deus como de fato deveria conhecer. Portanto, em relação ao aspecto do parágrafo anterior, se uma pessoa não guarda os mandamentos de Deus, ela carece do conhecimento da glória de Deus. Ou seja, ela carece do conhecimento sobre a pessoa ou o ser de Deus. E a não observância das instruções de Deus sinaliza a uma pessoa que ela não está conhecendo a Deus como deveria conhecê-lo ou sinaliza que a sua carência fundamental ou básica não é a não observância dos mandamentos de Deus, mas, antes, a falta de conhecer mais ao Senhor, conforme segue. 1 João 2, 3 até 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Recordamos aqui que também Pedro, na sua segunda epístola, similarmente registra que todas as necessidades do cristão para a sua nova vida e piedade no Senhor podem lhe ser disponibilizadas pelo crescente conhecimento do Pai Celestial e de Cristo Jesus, o qual, por sua vez, é concedido ao cristão pelo relacionamento de comunhão que ele mantém com o Senhor por meio do Espírito Santo. Assim, mais uma vez, o efeito da comunhão com o Senhor resulta no conhecimento de Deus e no conhecimento do seu amor, dos quais, por sua vez, resulta o querer a vontade de Deus, bem como a capacitação para praticar o amor ou ainda denominado de andar em amor. Por fim, neste capítulo, ainda sob o aspecto da causa e efeito, em que o amor é primeiro concedido para que o cristão também possa praticá-lo, gostaríamos ainda de mencionar que o amor fortalece um cristão para andar segundo a vontade de Deus e não o aterroriza com medo de porventura não cumprir algum mandamento e, por isto, sofrer danos como era o dano daquele que não cumpria toda a lei de Moisés. Um dos aspectos que mais oprimem e atormentam os seres humanos é o medo. E no mundo, há diversos tipos de medos que tentam assombrar as pessoas de dia e de noite e que procuram causar sérias restrições na vida das pessoas, procurando, porém, como um alvo maior, impedi-las de viverem na vontade de Deus. Entretanto, em relação ao amor de Deus, isto não é assim. Pelo contrário, o perfeito amor de Deus é a virtude que lança fora todo medo para que ele seja banido da vida das pessoas, pois o espírito que Deus concede aos cristãos é o espírito da liberdade e da paz, e não o espírito de escravidão que atua para aterrorizar aqueles que a este se sujeitam. Desta forma, se uma pessoa se apresenta em confiança a Deus e ao seu amor, o Senhor, em seu perfeito amor, também ajuda e guia esta pessoa na libertação dos medos que lhe afligem, sabendo que não há fobias ou medos profundos que o amor de Deus não seja capaz de lançar fora. Além disso, o amor de Deus é cheio de misericórdia e bondade e pode livrar uma pessoa inclusive do medo das consequências de seguir o próprio amor de Deus. 1 João 4, 18. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Romanos 8, 15 até 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Um cristão é chamado para primeiro buscar estar em Cristo Jesus, pois estando no Senhor e no seu amor, os quais são inabaláveis, ele também se encontra no local que resulta em sua proteção eterna e no qual ninguém pode separar um cristão de Deus. Se um cristão permanecer em Cristo e no seu amor, o próprio Senhor declara que nada ou ninguém poderá separar este cristão do amor de Cristo. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Romanos 8, 28 até 39. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.